temática. O que acontece é assunto.
Oito minutos para o meio-dia, já, hein? Passou rápido hoje, falando sobre musculação para emagrecimento e também aquele trato no nosso corpo, né? A gente tá no inverno e agora é mais legal de fazer exercício físico, né, William? Não sua muito, né? Tá legal. As academias, assim, um aquecedor, alguma coisa assim. Tá mais prático, né?
Eu gostei da tua visão otimista.
O problema é dar na saída, mas tudo
o problema é sair da cama, ou sair de casa, do sofá.
Não, é sair da academia. E enfrentar aquele parque, né?
É, mas se chegou até lá, o principal já foi vencido.
De menos, né? É. A gente tava conversando fora do ar aqui, que também depois que pega o gosto, né, Giovana?
Sim.
Que uma coisa é efeito dominó, graças a Deus, que o efeito dominó não é só pra desgraça.
Não.
Né? O efeito dominó também são pras coisas boas. Depois que tu pega o gosto pela academia, tu te... Não, viciar, entre aspas, mas, tipo, tu começa a ficar mais dependente do exercício físico e tu estava comentando que atrás disso vem também o interesse por a reeducação alimentar.
Isso aí, quando a gente começa a fazer o exercício físico, ele libera hormônios, né, que nem a Charize falou antes. Então, nossos níveis de serotonina aumentam muito, isso nos dá aquele prazer, né, logo após o exercício físico, que é o mesmo prazer quando a gente tá entediado, triste, a gente vai lá na comida. A comida também, ela proporciona isso, ela dá esse prazer imediato. Por isso que a gente vai tanto pra comida.
É o contrário, hein? Quem não. Por exemplo, uma pessoa que fica nervosa, irritada, não consegue comer.
Sim, tem os dois lados. Mas a maioria come. Tem pessoas, sim, que acaba não comendo.
O efeito é o contrário. A pessoa tem problema ou é normal também?
Não, é normal. Que cada corpo acaba agindo de uma forma, né?
A gente sabe que a ansiedade gera a comida, né?
Isso.
Mas tem pessoas que não conseguem comer.
Que de repente a pessoa não consegue comer, mas ela desconta isso em outra fase ali da vida, digamos, né?
A cabeça, né?
Ela bota o foco em outra... Não na comida. Comida, ela vai colocar o foco, eu vou ficar irritada, vou ficar brava, vou gritar, ou vou por atividade física, ou vou ficar no meu canto,
claro,
sossegada, tranquila, quietinha, né?
Exato, e alguns, exatamente, esse ficar em casa, trancada, quietinha, né, é alguns dos nossos medos, nossos
isso,
bloqueios que também, né?
Isso aí.
Não sai nada, não entra nada, né? Então eu não como também, isso, né?
E como a Rosângela falou da atividade física, quando a gente começa a fazer atividade física, a gente fica mais cuidadosa com a alimentação. Isso é bem verdadeiro, assim, acontece muito, que daí a pessoa fica no pensamento, já que eu tô fazendo atividade física, nem que seja uma caminhada, uma corrida, eu vou ter que me cuidar na alimentação.
Nem que
tudo que eu conquistei, alguma coisa ou reduzir. Como eu trabalho muito com a reeducação alimentar, é difícil eu pedir pra cortar. Claro, não vou deixar a pessoa comer todo dia pizza, X, né, fast food. Mas ter esse equilíbrio. E daí isso faz a pessoa no automático, ela tá fazendo atividade física, eu vou me cuidar ali na alimentação, porque eu sei tudo que eu conquistei. Que foi trabalhoso, de repente ir pra academia, ficar uma hora lá pegando peso, né? Enfim, eu correndo, eu vou cuidar da alimentação agora.
Isso acontece muito depois da criação do hábito, né?
Isso.
Porque a pessoa não pode esperar ter esse vício, entre aspas, na primeira semana.
Não.
Porque isso não vai ser legal.
É uma construção de hábitos.
Mas depois que se cria o hábito, é aí que daí aquela troca por prazer que eu falei antes. Aquele prazer imediato, ela deixa de lado para ter esse prazer, que é se sentir bem consigo mesmo. O efeito do exercício, ele tem um efeito antidepressivo também. Então, a pessoa, ela vive muito melhor com isso. O que não se dá nas primeiras sessões, né? Por isso que é importante ter essa continuidade, porque esse efeito vem. Ele vem, isso é garantido. Então, o mais difícil realmente é passar esses primeiros dias para depois estar inserindo isso na sua atividade cotidiana.
E, gente, vamos falar um pouquinho, porque a gente sabe que existe isso muito no nosso cotidiano, as pessoas obesas que, por receio, por vergonha, por achar que o fortão ou a mulher lá quase perfeita que faz academia só para se manter, tá lá, no mesmo lugar que ela, e ela tá lá 20 quilos a mais do peso, ou ele, né, não é só mulher, como é que a gente consegue agir nos dias de hoje? Claro, hoje não é tão... As pessoas acho que já ampliaram um pouquinho, né? Já estão mais flexíveis nesse sentido. Mas isso mexe com o nosso ego também, hein?
Mexe, sim.
Mexe.
Até porque para uma pessoa que está muito acima do peso, ela observar essas outras pessoas na academia com o corpo mais bonito,
talvez
eu já passei por isso também.
Talvez seja o primeiro empecilho para ela
isso,
ir para a academia.
Pode ser a vergonha, pode ser isso aí mesmo. Só que às vezes ela tem que pensar no objetivo maior dela, que muitas vezes as pessoas que estão lá dentro não estão nem olhando para ela. É mais algo da cabeça dela em achar que está todo mundo te olhando, que ela vai sofrer algum determinado preconceito. E muitas vezes isso aí não acontece. Eu tive um exemplo recente agora, acho que faz talvez um ano, de uma moça que nem estava muito acima do peso. Ela começou a treinar comigo. Eu tenho muitas alunas, que são muitas alunas bonitas. E ela não se sentiu bem. E ela me falou, ela me deu uma desculpa para parar, que não foi essa, ela me falou uma outra coisa. Só que uma amiga dela me falou assim, olha, a fulana, ela não se sentiu bem porque tu tem muita aluna bonita. Então, só que as minhas alunas bonitas não estavam nem aí para ela. Nenhuma fica olhando para outra lá. Só que ela não se sentiu bem com isso. Então, talvez um problema que ela deveria estar resolvendo com o auxílio de um psicólogo, alguma coisa assim, para não perder essa chance de estar melhorando o corpo dela e a saúde dela, por achar que tinham pessoas que estavam gerando algum tipo de preconceito, de um olhar diferente para cima dela.
De repente até ter falado para ti. Provavelmente, até falado pra mim também. Uma conversa poderia ajudar, né? Sim. Necessariamente não precisa correr para um psicólogo, né, Charize? Uhum. Mas, de repente, até na própria academia conversar com o professor para ele poder explicar, olha, gente, geralmente o ambiente de academia não é só para as pessoas irem aqui e se sentirem as estrelas, as madonas da vida, né?
Claro.
A madona perto de 60 anos já está com o corpo perfeito ainda. Então, cada organismo é um organismo, né?
E isso que tu falaste, e eu reitero, porque hoje muitas academias estão incluindo o psicólogo do esporte justamente para estar dando conta dessa demanda. Uhum. Que consegue dar esse passo inicial, mas aí como é que eu sustento isso, né? E isso é muito bonito, né, William, porque eu sempre falo que é o importante da gente estar junto com o outro é dar a mão.
Exatamente.
Né? Porque quem somos nós aqui? Né? A gente tem essa possibilidade de estender a mão para o outro, porque eu posso ter mais facilidade, né, a Giovana não tanto, enfim, e vice-versa, né? Então, esse dar a mão, ele nos dá também um sentido de estar podendo realmente fazer a diferença na vida do outro.
E ainda mais num mundo em que cada vez mais se trabalha arduamente pela inclusão, pela acessibilidade, pela não discriminação. Quer dizer, há um trabalho forte não só em Caxias, no Brasil, mas no mundo todo. A gente vê milhares de pessoas trabalhando nisso. Então, quando a gente tem a oportunidade também fazer acontecer nesse sentido, né?
Exato.
Sim. William, exatamente. Fala um pouquinho mais sobre o teu método MESS, então.
O MESS?
Se as meninas acham legal, de repente, mais aqui.
Às vezes parece um pouquinho clichê falar de propósito hoje em dia, né? Mas eu descobri verdadeiramente o meu propósito quando eu comecei a criar o MESS. Porque a minha ideia era qual? Mudar a realidade do emagrecimento das academias do Brasil e posso até falar do mundo. Por quê? Porque eu tenho alunos fora do mundo. Aí vocês podem falar, nossa, mas que pretensioso. Um é maior do que zero. Então, se eu der um passo em direção a isso, eu já estou mais longe do que eu estava ontem, quando eu estava parado, achando que ia ser algo impossível. Então, eu criei esse método, o MESS, justamente para isso, para mudar a realidade da musculação quando ela é voltada para o emagrecimento, dentro das academias. Eu queria mudar aquelas coisas que as pessoas falam no dia a dia. Quero emagrecer, preciso dar minha caminhada. Preciso fazer meu aeróbio. Aeróbio é ótimo que tu faça. Só que o exercício mais inefetivo que tem para emagrecer. É o mais inefetivo. É interessantíssimo que tu faça. Mas isso não sou eu que estou falando, tem uma base científica gigantesca e prática também.
Agora a pessoa... me assustou, William.
Não, mas é
me
verdade.
Conta aí.
Isso aí. O que acontece quando a gente começa a fazer exercício aeróbico? O impacto gerado no corpo, ele é muito pequeno. Quando a pessoa ela entra em restrição calórica para emagrecer, naturalmente o metabolismo dela vê isso como um perigo, entre aspas, e ele reduz. Ele começa a gastar menos calorias do que ele gastava.
Exatamente.
Então, ele fica mais lento. Metabolismo mais lento. E o exercício aeróbio, ele não tem nenhuma atuação em cima desse metabolismo. Ele não tem. E dá para se dizer que quase nenhum exercício tem. A musculação, quando ela é bem trabalhada, ela consegue atenuar essa queda e muitas vezes até aumentar um pouco o metabolismo. E eu tô falando aqui, mas aumentar um pouco parece que não é bom. Isso é sensacional. Porque quanto que cai o metabolismo? É de 10 a 20%. Uhum. Então imagina uma queda de 10 a 20% no metabolismo. A pessoa começa a gastar de 10 a 20% menos calorias. Aquelas dietas que as pessoas fazem sem nenhum profissional, vou fazer uma dieta de sopa, dieta de líquido. Posso fazer? Se tu quiser engordar, faça.
Tem prazo de validade, como
isso,
eu digo.
Isso serve para engordar, porque a pessoa perde um pequeno peso no início, o metabolismo dela vai lá para baixo, ela continua com esse metabolismo mais lento e quando ela volta a comer normalmente, ela faz o quê? Pum! ganha peso de novo. Esse é o famoso efeito sanfona. E ela repete isso várias vezes na vida. A musculação, quando ela é bem feita, a gente consegue atenuar essa queda do metabolismo. E atenuando essa queda do metabolismo, ah, é qualquer musculação? Não, não é qualquer musculação. Por isso que eu chamei de mess. Mess, do inglês, significa bagunça. É como se esse treino que eu montei, que eu prescrevo, é como se ele gerasse uma bagunça no corpo. E a pessoa, ela precisa, o indivíduo necessita organizar essa bagunça. E quando que ele faz isso? No repouso. Quando ele sai da academia, ele começa a reorganizar essa bagunça. E para reorganizar essa bagunça, o indivíduo precisa gastar energia. E essa energia vem principalmente de onde? Da gordura. Então é aí que está, aí que mora a grande diferença. E por isso que o exercício aeróbio é muito ruim. Porque ele gasta um pouquinho de gordura enquanto está fazendo, só que isso não é significativo no emagrecimento. A pessoa gasta um tempo muito grande fazendo, 30 minutos, 40 minutos, uma hora, não vê quase nada de resultado, só o aeróbio. Ela vê o resultado na sua saúde, isso é ótimo. Não estou dizendo aqui para ninguém fazer exercício aeróbio. Ele é ótimo. Só que como ferramenta e como custo-benefício para emagrecimento, sem dúvida, é o pior exercício que existe. Sem dúvida nenhuma. Porque o impacto no metabolismo, ele é muito, muito, muito fraco. Sim. Tanto que, se a gente for observar, ao final de uma rústica, de uma meia maratona, de uma rústica de 10 quilômetros, tem muita gente que corre, que treina e corre muito para estar completando esse percurso. E muita gente acima do peso. Muita gente acima do peso. Mas e como é que tem essa dicotomia? E a gente vai para a literatura científica e tem diversos estudos mostrando exatamente isso. Que é ótimo para a saúde, mas quando a tua cabeça está voltada para emagrecer, e eu vou falar até um pouquinho mais longe, emagrecer e deixar o corpo bonito, sem aquele excesso de flacidez, é a pior estratégia. Só que eu não quero desencorajar ninguém a fazer, porque como professor de educação física, eu estimulo as pessoas a fazerem exercício. Então façam. Só que se quiser emagrecer e ter um corpo bonito, não é a melhor estratégia, só saiba disso.
E complementando ali que o William falou de metabolismo, quando a gente faz aeróbico, a gente não ganha massa magra, que nem a musculação. E o ganho de massa magra faz o nosso metabolismo ficar cada vez mais ativo. Então, mesmo em repouso, a gente acaba gastando calorias. E a musculação é o único exercício que mais ganha massa magra, né?
É o que mais ganha massa magra. É. Eu só vou agora fazer um adendo aqui, que esse ganho de massa magra, isso é uma coisa que muitas pessoas falam, é importante fazer musculação para nós ganharmos massa magra, para deixar o metabolismo mais rápido, porque o custo de se manter o tecido muscular, o músculo ativo, ele é maior. Aí é que tá, ele não é. Ele é de 12 a 20 calorias por dia. Então, ela é boa, a musculação, ela é excelente, mas não é por esse motivo. Porque o tecido ativo de massa muscular que a gente ganha, esse gasto a mais que ele tem, ele é muito pequenininho. Ele é de 12 a 20 calorias, no máximo 22 calorias por dia. Então, para isso ser significativo no emagrecimento, a pessoa precisaria ganhar 15, 20 quilos de massa muscular, o que é algo que realmente não existe, ainda mais se a pessoa está precisando perder peso. Mas é algo muito comum que as pessoas falam isso, até eu já tenho vários vídeos publicado sobre isso, mostrando que tem diversos estudos mostrando quanto que se gasta em um quilo de músculo, e realmente é muito pouco. Então a musculação, ela é ótima, mas o motivo que ela é muito boa não é por causa que ela faz aumentar o metabolismo por causa do seu tecido ativo. Daí não é,
claro, é tudo um conjunto, né? Claro, isso aí.
Com mais calma agora, Charize.
Não, eu ia parar minhas caminhadas.
Não, tem que continuar.
Giovana, nem todo mundo tem condições financeiras para ter um tratamento para emagrecer com uma nutricionista, que seria o ideal, tá. Como a gente sabe que hoje nós temos a informática ou a tecnologia em nossas mãos, o Google fala tudo e tudo, as receitas prontas, sabe que... Né, Charize, o nosso cérebro não rejeita de jeito nenhum.
Com certeza.
Quais são os teus conselhos agora para a pessoa, ela quer emagrecer, sei lá, 5 quilos, que não é nada absurdo, para ela não piorar mais o organismo dela, ela até pode fazer um exercício físico, e aí ela vai, ao invés de ela pegar uma receita pronta lá da sopa, dieta da lua, dieta do que suco, direto, qualquer coisa, o que tu pode indicar para os nossos ouvintes em relação à reeducação alimentar? Ele pode comer de tudo, sim. Mas isso. Moderado, é isso?
Isso aí, porque a reeducação alimentar já diz o nome, né? Vai se reeducar, que nem quando a gente é criança, vai pra escola, a gente vai aprender a escrever, né?
Sim.
Então, a gente vai se reeducar ali.
Fazer caligrafia.
Isso. E daí, a alimentação é isso, é reeducação alimentar, que é diferente de uma dieta, que como eu falo, a dieta, ela tem prazo de validade. A pessoa emagrece porque tá reduzindo muito drasticamente as calorias. Então, isso vai valer pra qualquer essas dietas de revista, dieta de shake, dieta da proteína, sopa, toda essa tu vai reduzir muito as tuas calorias. E tudo que tu reduz, tu vai ter esse emagrecimento, que tu tá reduzindo calorias. Então, tu tá ingerindo menos do que tu gasta. E daí, a reeducação alimentar, ela é diferente, porque tem o plano alimentar que a pessoa vai seguir e não é excluído nada. Ela pode, sim, fazer essa reeducação alimentar, ela vai diminuir a quantidade do que ela come. Então, tu mantendo o que tu come durante o dia, mas reduzindo essa quantidade, independente do que tu tá comendo, tu vai ter um emagrecimento.
Existe alguma coisa que ela não possa fazer de jeito nenhum nessa tentativa de emagrecer pela alimentação?
Sim, daí seria daí ter uma alimentação mais saudável e cuidar, assim, o excesso de gordura, sentar de fritura.
Sentar no sofá e comer uma barra de chocolate.
É, não comer todo dia fast food, pizza. É, não sentar na frente da TV, né, a pipoca. Ah, esse final de semana que eles usam muito, né, o pessoal, essa expressão que eu acho totalmente errada. Aí hoje vai ser meu dia do lixo. Até porque, indiferente do que for de comida, sendo um fast food, um Mac, vamos, né, dar nome, ou sendo uma fruta, nenhum vai ser lixo, né? Os dois são comidas.
E até pode comer, então, só não precisa pegar, claro, aquele triple cheddar. Pega lá um hambúrguerzinho.
Claro.
E pronto.
E como eu falo, é isso que é saudável. O saudável é isso, tu saber fazer essas escolhas e de vez em quando tu comer o teu fast food, a tua pizza, você ir com uma amiga tomar um sorvete, comer um café com uma torta.
Até porque,
isso,
né,
é ser,
gente,
saudável. Porque a gente precisa se sociabilizar.
É verdade.
E tá porque, muito, né, na, gente, nossa cultura,
a
isso,
pior,
né,
coisa é cortar, é restringir.
Não.
Eu não posso.
Não.
Não.
É ficar com aquela coisa na cabeça.
Não. E lembrando que tudo que é restrito, a gente vai gerar uma compulsão lá na frente, porque a gente não quer receber esse não. A gente, tudo que é restritivo, o cérebro já no automático vai pensar, ah, é restritivo, eu não posso comer aquele determinado alimento, porque ele é gostoso. Então, é isso mesmo que eu vou querer agora.
Eu vi uma propaganda essa semana, a agência não é tão boa porque eu não gravei a marca. Não sei qual é o produto que eles estavam... É verdade, né? Porque eu me chamou a atenção pelo formato de que eu ria e me fiquei dispersa, porque eu não sei o que aquele anúncio quis dizer. Mas o cara cheirava um X, ele cheirava aquele cheiro bem forte e mordia maçã. Cheirava de novo um refrigerante e tomava água.
Sofrendo, ele fazia sofrendo, eu vi isso aí também.
Porque os prazeres da vida, claro, não são tão benéficos, mas também não vão matar a pessoa se ela não precisa. Não, ela não precisa tomar 2 litros de refrigerante. Um copo tá bom, né?
Isso, né? Então, claro. Teve equilíbrio e moderação, como eu falo, né?
Muito bem, hoje falamos do método MESS. Então, eu falei menos porque eu me enganei, ó, veio na minha cabeça LESS. Uh-huh. Aí eu disse, nossa, o teu método é menos? O que não deixa de ser, né? Menos caloria, menos gordura, menos. Ao contrário do menos, que teria que ser o mais saúde, que também...
Mais saúde, mais resultado também,
isso aí. Né? Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. William, tomara que teu método se espalhe, que tu continue fazendo bem ao ser humano, que eu acho que o mais importa, né?
Verdade.
Como a Charisse falou aqui, tem que unir as coisas e fazer o bem.
É, eu sempre falo, né? O pessoal que tá sentadinho, que tá, né, no do ladinho do fogão a lenha... A gente sempre tem duas possibilidades, né? Continuar ali ou poder fazer diferente. E eu sempre procuro ser positiva, porque eu nunca vi um pessimista se dar bem. Então, eu acho que talvez hoje seja um dia, né? Pra poder fazer diferente. Nem se seja na quarta, na quinta, na sexta.
Qualquer dia, né?
Porque eu acho que isso pode fazer, sim, a diferença na nossa vida.
Sem esperar a segunda-feira para iniciar a dieta ou atividade física, né? Pode ser qualquer dia, posso começar no sábado a minha atividade física e cuidar da alimentação.
Nem precisa o inverno passar.
Não
também.
Não precisa o inverno passar.
É verdade.
Pode começar hoje já, né?
Todo mundo no parque hoje, de tarde.
Já que o tempo tá bom, né?
Muito obrigada, psicóloga Charisse Roncato,
nutricionista
Giovana Menegai e o professor de educação física William Couto, hoje falando sobre o seu método MESS, espalhado pelo universo, né, William?
Isso, eu só gostaria de deixar um último recado, que a gente veio aqui falar sobre emagrecimento e musculação, mas quando a gente fala em exercício, por favor, façam exercício, porque o principal é a gente mudar esses números alarmantes de sedentarismo que a gente tem hoje.
É tão importante o exercício físico que foi criado o Dia D, né? Que uma cidade compete com outra, ou seja, 15 minutinhos, sobe escada, caminha, porque tem gente que nem isso faz, né?
Isso.
Vai de elevador, entra e sai do carro, chega em casa, dentro na cama, ou seja, realmente o sedentarismo é algo que nos preocupa e muito, né? Vocês que o digam, Jesus, tanto o psicológico, o nutricional e o físico aqui andam juntos.
E né? Muitas vezes sempre. Não precisa ter dinheiro para fazer atividade física, né?
Hoje em dia
pode mora em prédio, sobe, desce escada, deixa o carro estacionado mais longe, leva teu cachorro passear. Então, tem outras alternativas, né? Para quem não tem condições.
Legal. William, quem quiser te achar, tem rede social?
Rede social é William Couto, com dois L's e M de mulher.
Ok. Charize, quer dar alguma rede social? Teu celular, cartas, fax?
Então, fax, o meu contato, né, é o meu celular, né, que é o 549-9148-4377.
Nutricionista Giovana, quer deixar algum contato?
Sim, vou deixar meu contato, meu WhatsApp também é 996255502. E eu tenho no Instagram também como Nutri Giovana Menegatti, quem quiser me seguir.
Muito bem, é cuidar do bem comum, né, gente? Deu para perceber aqui que os nossos três convidados, ainda bem, e parabenizo vocês por isso, porque a gente sabe que a profissão é legal e tudo, a gente precisa sobreviver, mas deu para perceber que vocês pensam num bem comum, né? Que daqui a gente não leva nada, né?
Uhum. Exatamente.
Exatamente.
Aumentou um grau, viu? 7 graus. Oba! Agora
quando você sair, tá aumentando.
Meio de 2 minutos, né? Chegando aí a atualização das notícias da manhã desta quinta-feira, 4 de julho. Obrigada a você que participou com a gente. Obrigada ao Matheus na mesa de áudio. Obrigada aos nossos convidados. Boa tarde.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.